Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Enquanto Teobaldo dançava, ouvia música e conversava em casa do comendador Rodrigues de Aguiar, o pobre coruja via-se em papos de aranha com os nervos da Ernestina, cuja crise não é tão passageira como afiançar aquele. De mais a mais, o Caetano havia saído logo em seguida ao amo e nessa noite recolhera-se mais tarde que de costume. Teve André por conseguinte de servir de enfermeiro à rapariga, sem licença de abandoná-la um só instante, porque as convulsões histéricas e os espasmos se repetiam nela quase que sem intermitência. Foi uma noite de verdadeira luta para ambos. O rapaz, apesar da riqueza dos seus músculos, nem sempre podia conter os ímpetos nervosos. A infeliz escabujava como um possesso. Atirava-se fora da cama, rilhando os dentes, trincando os dos beiços e a língua, esfrangalhando as roupas, em um estrebuchamento que lançava por terra todos os objetos ao seu alcance. No fim de algumas horas já sentia o corpo mais moído do que se o tivessem amassado com uma boa carga de pau. Além de que, a sua nenhuma convivência com mulheres e o seu natural acanhamento, mais penosa e crítica tornavam para ele aquela situação. Ernestina cingia-se-lhe ao corpo, peito a peito, enterrando-lhe as unhas na cerviz, mordendo-lhe os cabelos, refogando-lhe com ânsia sobre o rosto, como em um supremo desespero de amor. E André, tonto e ofegante, sentia vertigens quando seus olhos totapavam as trêmulas e agitadas carnes da histérica, completamente desvestidas nas alucinações do espasmo. Às 4 horas da madrugada, quando Teobaldo chegou do baile, ele ainda estava de pé enferma, parecia ter afinal sossegado e adormecido. Que? Exclamou aquele. Pois ainda trabalhas.
É mal?
Abalho, respondeu Coruja, pedindo-se leio com um gesto. Passei a noite às voltas com a Ernestina. Ah, não imaginas. Ataque sobre ataques. Pobre rapariga. Não faças bulha. Creio que ela agora está dormindo. Impressionou-se naturalmente com o que eu lhe disse à tarde.
Ora, não fosse importuna.
Coitada. Bem, Teobaldo, mas ele desceu do quarto e trata de descansar. Eu fico aqui. Mas não te deitas. Tenho ali aquele sofá, não te incomodes comigo. Vai para a cama, que deves estar caindo de cansaço. O coruja notou que o amigo trazia qualquer preocupação. Sentes alguma coisa? Perguntou-lhe.
Ao contrário,
há um tempo não me acho tão bem disposto. Então boa noite. Até amanhã. O coruja recolheu-se ao quarto e o outro pôs-se a passear na sala, enquanto se despia. Depois chegou à porta da alcova, encarou com um gesto de tédio o prostrado de Ernestine e voltou logo o rosto, como se tivesse medo de acordá-la com o seu olhar. Todo lhe era só uma ideia. A filha do comendador. Branca não lhe saía da imaginação, tinha ainda defronte dos olhos aquele seu sorriso que ela lhe deu janela. Sentia entre as suas a sua trêmula mamãozinha e nos ouvidos a datimas palavras que lhe ouviu. Adorável, adoral, repetia ele. E foi para a mesa em mangas de camisa e começou a escrever versos sentimentais. Ouviam-se, no silêncio fresco da madrugada, o bater inalterável do relógio e os bufidos suspirados de Ernestina, que parecia dormir um sono de ébrio. Que mulher impertinente, considerou ele, atirando com a pena e deixando pender para trás a cabeça a fitar o teto. E pensou, quando eu me lembro que a esta criatura nada falta. Casa rendimentos criados, e que ela se vem meter aqui. Possuir de esperanças injustificáveis. Nem sei que juízo forme a seu respeito. Será isto verdadeiro amor? Talvez, mas se assim é, a renego dele, porque não conheço coisa mais insuportável. Ainda se ela não fosse tão desengraçada. Tão tolha-me Deus. Nunca vi mulher mais ridícula quando tem ciúmes. Ainda não vi ninguém fazer cara tão feia para chorar. Se ela fosse jeitosa ao menos... Mas não tem gosto para nada, não sabe por um vestido, não sabe por um chapéu, e em vez de endireitar com o tempo, parece vai ficando cada vez mais estúpida. Definitivamente é uma mulher impossível, apesar de toda a sua dedicação. E para se divertir, pôs-se a lembrar as asneiras dela. Ernestina não dizia nunca eu fui, era eu foi, pronunciava pães. Tostem gostava muito de preceder com um a certos verbos, como divertir, divulgar, reunir, retirar e outros, como também não pronunciava as letras soltas no meio da palavra. Obstáculo em sua boca era obstáculo, obsta era hoste e assim por diante. E a respeito dos tempos do verbo, se ela queria dizer entremos, dizia entramos e vice-versa, perguntava, o fostes,
tu fizestes? Uma calamidade. Além disso, ultimamente dera para engordar, por tal forma que parecia ainda mais baixa e mais desairosa. Não era feiazinha de rosto, isso, não, mas em toda a sua fisionomia, como não se encontrava um só traço original, distinto, impressionável. Vestia-se, calçava-se, penteava-se como toda a gente. Sois conversava a respeito de vulgaridades, sem ter nunca uma frase própria, rindo quando repetia uma pilhéria já muito estafada, e desconfiando sempre que lhe diziam qualquer coisa que ela não entendesse. Uma lesma? E Teobaldo a fazer estas considerações, e ela lá dentro a ressonar, agitada de vez em quando pelo sonho, ora gemendo, ora articulando palavras incompletas e destacadas. O bonito será se ela adoece deveras as aqui em casa. Era só o que faltava. E notando que amanhecia, ergueu-se da mesa, lavou-se, mudou de roupa e tomou um cálice de conhaque. Já de chapéu e de bengala ia sair, quando Ernestina se remexeu meceu na cama, depois assentou-se e perguntou com a voz muito quebrada, és tu, Teobaldo? Que deseja? Interrogou ele secamente. Não te recolhes? Porque me tomaram a cama. Não sejas mal, ora, para que me tratas desse modo. Estou tão incomodada, tão doente. Se soubesses como tenho sofrido. Sofre por teima? A senhora podia perfeitamente sua casa, feliz e intranquila, Rila. Exato, a culpa é minha. Que horas são? Amanhece. Pois já se passou a noite inteira. Ah, agora me recordo que estive se sentindo. Adeus, Sval. Por que não te demoras um pouco? Fazem-me um bocado de companhia. Não, filha, preciso sair. Escuta. Foi sempre ao baile. Fui. Divertiste-te muito? Sim. Namoraste? Adeus. Ele se aproximou dela com má vontade. Acho-te tão aborrecido, meu amor, não me trates com essa indiferença. E te parece? Que não devo estar aborrecido. Por minha... Ah, naturalmente. Pois então vai-te embora, vai. Nunca mais te aborrecerei. Teobaldo apertou-lhe a mão. Ela pediu-lhe um beijo, ele negou-lhe e saiu cantarolando um trecho de ópera. Logo que se perdeu no corredor a voz do moço, Ernestina ergueu-se e foi... amparando-se aos móveis e à parede, até a mesa, onde estavam, ao lado o candeeiro de petróleo ainda aceso, os versos há pouco escritos por Teobaldo. Leus chorou, assentando-se no lugar em que ele estivera, tornou da pena e lançou em uma folha de papel o seguinte, pouco mais ou menos. Declaro que sou a única autora de minha morte e declaro também que reconheço por meu legítimo herdeiro o senhor Teobaldo Henrique de Albuquerque, morador nesta casa. O meu testamento, no qual lego-lhe todos os meus bens, acha-se nas notas de Tabelião Ramos. Datou assinou. Pôs a folha de papel sobre a cômoda e, tornando à mesa, agarrou o candeeiro. Desatachou-lhe a griseta, lançou esta para o lado sem lhe apagar a torcida e, julgando-se cheia de resolução, levou aos lábios o reservatório de querosene. Mas, porém, encheu a boca com o primeiro trago, fiu-lhe a coragem de suicidar-se e, já arrependida de tal propósito, arremessou de uma golfada sobre a mesa o venenoso líquido, que foi ter a torcida e logo se inflamou. Ernestina, assustada com isto, arremessou nervosamente o candeeiro que tinha ainda nas mãos, e o petróleo derramou-se inundando-a. Então levantou-se uma grande chama que envolveu toda. Ela soltou um grito e procurou galganhar a da sala, a chama recresceu com o deslocamento do ar, a desgraçada conseguiu todavia chegar até onde estava André. O coruja ergueu-se de pulo e viu e compreendendo logo que aquela enorme labareda irrequieta que lhe percorcoacoacoara a berrar desesperadamente. Correu a socorrê-la, mas Ernestina acabava nesse momento de cair por terra, agonizante. Embalde, ele procurava com os próprios punhos apagar-lhe as chamas do vestido. Da sala até a minha palha, por onde a atravessava de carreira, viam-se na parede, de espaço em espaço, a forma de sua mão, desenhada com gordura derretida e pequenos pedaços de carne. Três vizinhos haviam acudido do andar de baixo e procuraram esclarecer o fato. A carta encontrada sobre a cômoda, tudo explicou. Em breve a casa encheu-se de gente do povo e empregados da polícia. Puxou-se o sofá para o meio da sala e nele se depôs o corpo de Ernestina. Não foi possível despi-lo totalmente dos farrapos que o cobriam, porque estes se tinham grudado às enormes feridas abertas pelo fogo. Tola, Codoia, coitadinha, apresentava uma triste figura negra e esfolada em muitos pontos. Estava horrível, o cabelo desaparecera-lhe. Os olhos eram duas olas vermelhas ensangentadas, a boca, totalmente deslabiada, mostrava os dentes cerrados com desespero, e dos ouvidos sem orelhas e do nariz e sem ventas escorria de um líquido doloroso e amarelento. Um dos vizinhos, que era médico, passou logo o atestado de óbito e o coruja tratou de dar as providências para o enterro. Teobaldo, ao entrar da rua às 3 da tarde, parou, sem nenhum de penetrar na sala e, muito lívido, perguntou ao companheiro, quieto. Ela morreu, matou-se. E André, carregando com ele para o seu quarto, narrou-lhe minuciosamente o ocorrido e disse-lhe depois, e o seu herdeiro és tu eu.
Exato!
Deixou-te o que possuía.
Coitada!
E limpou as lágrimas. Exclamou Baldo, soltando um murro na cabeça.
Diabo! Maldito seja eu!
O outro não queria consentir que ele visse o cadáver, mas Teobaldo repeliu e correu para junto de Ernestina. Atirou-se de joelhos ao lado dela e abriu a soluçar como um perdido. Desgraçado que sou! Desgraçado que eu sou! E ergueu a cabeça para lhe dar um beijo na testa. Quem sabe? Pensou ele, inundando-a de lágrimas. Quem sabe se este mesmo beijo um pouco antes não teria te poupado a morte? Criminoso que sou! Enquanto morrias aqui, abandonada e repelida por mim, que te não merecia, enquanto me lançavas com o teu último suspiro a tua benção e o teu perdão. Eu te amaldiçoava e maldizia o teu afeto, sem ao menos compreendê-lo. Coruja veio arrancá-lo dali à força, e tão acabrunhado o achou depois do enterro. Para o consolar, lhe disse. Então, meu tio Babaldo, o que está tido já não tem remédio. Nada lucras com ficar neste estado.
Vamos!
No fim de contas, não tens culpa do que sucedeu. Não é verdade, meu André? Volveu o outro, adeirando-se das mãos do coruja. Não é verdade que não sou um assassino perverso.
Não é verdade que se amaietei.
Oh, tu não mataste.
Sim, Maia.
Sei perfeitamente que fui a causa de sua morte, mas eu também não podia adivinhar que a minha indiferença a levasse a tal extremo.
De certo.
Sou um desgraçado? Sou um ente maldito? Todos me cercam de carinhos e bondades, eu só os retribuo com o mal e com a ingratidão. Reconheço que sou amado demais. Reconheço que nada mereço de ninguém, porque nada produzo em benefício de quem quer que seja. Deviam dar cabo de mim como se faz com os animais daninhos. Enlouqueceste, Teobaldo. Estás a dizer tolices.
Replicou este, não.
E em ti mesmo vejo a confirmação do que estou dizendo. Estralhador, és perseverante, és digno de toda a felicidade, e só por minha causa não consigo ser feliz. Ao teu lado não posso ser infeliz, meu amigo. Ao meu lá é sempre tão desgraçado como eu. Ainda não conseguiste o teu casamento, ainda conseguiste fazer o teu pecúlio, e tudo por quê?
Porque eu aqui estou.
Já hoje não foste a tua obrigação. Ontem gastaste o dia inteiro a cuidar desta pobre mulher que eu matei. Coruja percebeu que eram inúteis as suas palavras de consolação, porque o desespero de Teobaldo estava ainda no período agudo, e para distraí-lo, resolveu procurar casa no dia seguinte e tratar logo da mudança. Aqueles fatos serviram para redobrar a irregularidade da vida de Teobaldo, porque vieram modificar as teorias deste sobre o amor da mulher e aqueceram-lhe durante algum tempo as algibeiras. Foi por seu próprio propé à procura de Leonília que não conseguindo realizar a premeditada viagem, havia tornado a existência primitiva e achava-se luxuosamente instalada como dantes. Contou-lhe todo o ocorrido e acabou pedindo-lhe perdão de se ter mostrado até aí tão indiferente e grosseiro também com ela. A cortesã estranhou a visita, mas não menos a estimou por isso, abençoando instintivamente do fundo da alma a morte da outra, que lhe restituía o amante. Foi assim que Teobaldo voltou aos braços dela, entregando-se como por castigo, como para cumprir uma penitência, em uma memória de Ernestina. Todavia não se esqueceu de Branca. Era esta a ideia verdadeiramente boa e consoladora de sua vida. Era a sua doce estrela de esperanças, o grande lago azul onde o seu pensamento ia descansar. Quando votava desiludido dos prazeres ruidosos e prostrado pelo tédio da ociosidade, agora assistia à casa do comendador com mais frequência e uma vez em que se achou a sós com Branca, tomou-lhe as mãos e disse-lhe a... Se eu pudesse lhe falar com franqueza, mas... Se não tenho esse direito... A senhora nunca me autorizou a tal, muito me custa, porém, esconder por mais tempo o meu segredo. Oh, é um desgosto tão grande, tão profundo.
Um desgosto.
Creia que me penaliza essa notícia.
Obrigado, no entanto.
Mas qual é o desgosto? Consente que lhe o confesse, sim.
Promete não ficar zangada comigo, o que é? Diga o seu casamento.
Com meu primo. Ora, isso ainda não está decidido. Mas estará em breve, crê?
É a vontade do comendador.
E a senhora como filha dócil e obediente.
Meu pai não seria capaz de casar-me contra minha vontade.
E é contra sua vontade este casamento.
O senhor já sabe que sim, mas não vejo onde esteja a causa do seu desgosto.
É porque sou amigo de seu primo e desejava vê-lo casado comigo.
Ao contrário, por isso que me desgosto.
E por que não deseja vê-lo casar comigo,
porque Iga?
Porque a amo.
Branca estremeceu toda e quis fugir.
Ouça, Mimi, acrescentou Teobaldo, segurando-a pelos braços.
Ouça e perdoa minha doce esperança, minha vida.
A senhora foi o meu bom anjo, foi a salvadora de minha alma.
Eu já me sentia perdido, gasto,
mude que a vi e reanimei-me como por encanto.
Adorou a Branca, basta uma palavra sua, uma única para que eu seja o mais feliz ou o mais desgraçado dos homens.
Cai-te, Teobaldo.
Não quero que me responda.
Mas que lhe hei de eu dizer?
Diga-me se devo ou não ter esperanças de ser amado pela senhora.
Ela quis escapar-lhe de novo, ele não deixou.
Vamos, fale.
Disse Branca afinal, corando muito e fugindo.